Você ouve agora o programa Brasil de Fato Paraná. Programa de meia hora, com muitas notícias, músicas e variedades.
Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Se deixei pra trás alguma cidade, pois minha vontade era em todas falar.
Informações com uma visão popular do Paraná, do Brasil e do mundo.
Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca. Desejo desses, tá pra nascer, eu só senti essas paradas por você. Você tá ouvindo grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração. Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu conquisto.
Olá pra você que está acompanhando o programa Brasil de Fato neste último fim de semana de maio. Eu sou Gabriel Carriconde e fico com você pela próxima meia hora com muita notícia, também esporte, música e outras informações, além do nosso time de colunistas. E nesta edição a gente vai falar da inauguração da usina hidrelétrica do Baixo Iguaçu, no sudoeste do Paraná. A obra, que passou de mais de R$1 bilhão, do valor previsto inicialmente, foi inaugurada nesta quinta-feira sem que 100 famílias tenham sido indenizadas. A gente fala também de devedores da Previdência. Enquanto o governo federal fala de uma reforma na aposentadoria por causa de um déficit, tem paranaense que deve mais de R$76 milhões em impostos. E o mais grave é que essa dívida vem da família do governador do estado. E com o corte de verbas nas universidades federais, a pesquisa de novos medicamentos será prejudicada. Quem vai ser impactado com isso é a população. Esta edição começa ao som de Kevinho, com a participação de Gustavo Lima, com a música Salvou Meu Dia.
Salva minha noite, diz que vai dormir comigo hoje.
E o programa Brasil de Fato vai ao ar na cidade de Ponta Grossa, na Rádio Princesa. Também estamos em Paulo Frontin, na Rádio Cidade, e no município de Paula Freitas, na Rádio Paula Freitas. Estamos também na Rádio Turvo Ativo, na cidade de Turvo. Você pode acessar essas rádios nessas cidades na frequência 87,9 FM. E para a gente vai ser bem importante a sua participação no nosso programa Brasil de Fato. Então anota aí o número do nosso WhatsApp e envie para a gente uma mensagem em áudio falando o que você está achando do programa, pedindo alguma música ou dando a sua sugestão. Sua mensagem vai ao ar na próxima semana. O WhatsApp do Brasil de Fato Paraná é DDD 41 988 121 895. Repetindo, DDD 41 988 121 895. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando. E quem quiser, também pode acompanhar a nossa programação pela internet na Rádio Brasil de Fato, pelo site brasildefato.com.br. Então fica aí com a gente que o programa Brasil de Fato desta semana tá só começando.
No cangote, se eu não arrepiar, cê me devolve.
Aê! Por essa vocês não esperavam, né? Eu sei.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. O programa popular, Brasil de Fato chegou. Bora escutar, Brasil de Fato chegou. O programa popular.
E nesta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a reforma da Previdência deve ser aprovada no Congresso Nacional em até 90 dias. Guedes está otimista em relação a uma tramitação rápida e o resultado da proposta que vai mudar o sistema de aposentadoria no Brasil. O problema é que, no meio desse aparente otimismo, o governo terá que lidar com as incoerências dele. Recentemente, o governo federal contratou um grupo de apresentadores para que defendam a reforma da Previdência nos programas de televisão deles. Apresentadores como Luciana Gimenez, Rodrigo Faro, Ana Hickmann e também o paranaense Ratinho, pai do nosso governador Ratinho Júnior. O problema é que, enquanto faz propaganda, o apresentador Ratinho deve mais de 76 milhões à União. Vamos saber mais a respeito na reportagem de Igor Carvalho.
Contratado pelo governo federal para ser garoto propaganda da reforma da Previdência, o apresentador Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, deve 76,4 milhões de reais em impostos à União. Os débitos, quando isolados, revelam que do montante, 38 mil reais são dívidas com a Previdência. Os números estão disponíveis no Banco de Dados de Dívidas Ativas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vinculado ao Ministério da Economia. As dívidas fiscais foram acumuladas por uma das empresas de Ratinho, a Agropastoril Café no Bule, com sede em Apucarana, no Paraná, e que é responsável por administrar as fazendas da família Massa. A sociedade da Agropastoril Café no Bule é familiar. Além do apresentador do SBT, integram o quadro societário a sua esposa, Solange Martinez Massa, e os três filhos do casal, Gabriel Martinez Massa, Rafael Martinez Massa e Carlos Roberto Massa Júnior, o Ratinho Júnior, governador do Paraná pelo PSL. Em janeiro deste ano, em entrevista à Folha de São Paulo, Ratinho Júnior defendeu a reforma da Previdência. O governador deve mais de 76 milhões de reais ao fisco brasileiro. Recentemente, o governo federal contratou um grupo de apresentadores para que defendam a reforma da Previdência em seus programas. Além de Ratinho, Luciana Gimenez, Rodrigo Faro, Milton Neves, Ana Hickmann e José Luiz da Atena passaram a fazer propaganda do projeto. Na próxima segunda-feira, 27 de maio, Ratinho vai entrevistar Jair Bolsonaro em seu programa, que vai ao ar diariamente no SBT. O Brasil de Fato manteve contato com a assessoria de imprensa do Grupo Massa. Porém, até o fechamento desta matéria, não obteve uma resposta do apresentador sobre o calote no fisco. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
E por causa do mau tempo, o governador Ratinho Júnior e o presidente Jair Bolsonaro não puderam participar da inauguração da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, na cidade de Capanema. Mas enquanto governos e empresários comemoravam a obra, as famílias atingidas ainda lutam para ter reconhecido seus direitos. Vamos saber mais na matéria de Lucas Botelho.
Localizada no sudoeste do Paraná, entre os municípios de Capanema e Capitão Leônidas Marques, a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu foi inaugurada nesta quinta-feira, dia 23 de maio, sob protestos dos atingidos. O presidente Jair Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior deveriam ter participado da inauguração do empreendimento, mas não puderam ir em razão do mau tempo. A obra, que iniciou em 2013, é de responsabilidade do consórcio energético Baixo Iguaçu, composto pelo grupo Neoenergia e pela Copel. Integrante do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, Daiane Machado, conta que 700 famílias foram atingidas pela usina hidrelétrica Baixo Iguaçu e ao menos 100 delas ainda não foram indenizadas pela empresa.
De um lado, a gente vê os atingidos lidando com as violações ambientais e sociais, enquanto do outro lado, a empresa, juntamente com o Estado, festeja essa desgraça, né? Então, a gente tem uma comemoração de uma obra sendo inaugurada, enquanto a gente tem cerca de 100 famílias que estão esquecidas pelo Estado e pela empresa.
De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Botelho.
Participe da nossa programação. Mande uma mensagem em áudio no WhatsApp para o número DDD 41 98812 1895. Anote aí, DDD 41 98812 1895. Peça sua música ou comente o que achou do nosso conteúdo. Sua participação vai ao ar no programa da próxima semana. É você no programa Brasil de Fato.
E o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano, do PSD, anunciou que o projeto Escola Sem Partido será votado em plenário no próximo dia 28 de maio. O projeto, que pretende restringir discussões sobre política, sexualidade e gênero nas escolas públicas, já foi considerado inconstitucional por entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e até mesmo o Supremo Tribunal Federal. A votação deve registrar protestos de estudantes e professores que denunciam que essa é uma tentativa de censura em sala de aula. agora a gente vai conferir o som de Marília Mendonça com a música Todo Mundo Vai Sofrer. E logo a gente volta com as informações sobre os impactos que o corte de recursos nas universidades vai trazer para as pesquisas. E vamos falar também dos benefícios de uma fruta que tem em abundância aqui na nossa região. E logo, logo, tem papo esportivo aqui no Brasil de Fato.
A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou. Preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Paraná.
Estamos chegando quase ao fim do outono, em uma época em que a gente tem uma grande variedade de frutas à disposição. Hoje vamos falar dos benefícios de uma que vem lá da Ásia, mas que encontramos em bastante quantidade aqui na nossa região, é o caqui. Vamos conferir no quadro Alimento é Saúde, com a Gabriela Mesquita e a Maiara Paixão, os benefícios desta fruta.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Muito confundido com o tomate, o caqui é originário da Ásia, principalmente do Japão. Como a fruta cresce normalmente em clima temperado, se adaptou bem no Brasil e temos boas safras por aqui. Por ser um fruto bem característico do outono, o pico de sua colheita é em maio e normalmente dura até julho. Por isso que nesta época é comum ver mais caqui em mercados e feiras. A nutricionista Marcela Volserman fala sobre as características da fruta e explica os benefícios do caqui para o nosso organismo.
Ela é uma fruta que pode ser encontrada mais vermelha ou mais alaranjada, algumas mais verdinhas também, mas as mais saborosas e nutritivas são as mais vermelhas e laranjas. Caqui, ele é uma fruta bem pobre em gordura, ela tem uma boa quantidade de carboidrato, mas uma parte desse carboidrato é composto por fibras, né? E as fibras a gente não absorve. Então, fala que 13 gramas, mais ou menos, de carboidrato que estão disponíveis nesse caqui. E, por outro lado, é uma fruta rica em fibras. Isso é bastante interessante, tanto para dar maior sensação de saciedade, ajudar a controlar os níveis de colesterol, glicemia, e também para ajudar no melhor funcionamento do intestino.
Além disso, a nutricionista aponta que o caqui é rico em cálcio, potássio e tem como destaque a vitamina A, que tem um papel importante para a visão e a saúde da pele. Outra vitamina presente na fruta é a C, um importante antioxidante, fundamental para a nossa imunidade. Segundo a publicação do Ministério da Saúde e Alimentos Regionais Brasileiros de 2015, além do consumo in natura, o caqui pode ser preparado seco, ficando com a textura de alimentos como a uva passa e o damasco. Ele também pode ser utilizado para fazer vinagre. A nutricionista aponta formas de consumir o caqui e como introduzi-lo na alimentação para além do consumo in natura.
O caqui normalmente ele é mais consumido in natura mesmo, ele tem um gosto bem doce, tem muita gente que até substitui por chocolate, por ser bem docinha quando está bem madura. Dá para fazer suco de caqui também, dá para fazer geleia de caqui, que é até uma ideia boa para quem gosta muito da fruta e como a safra é pequena. Quando você faz geleia, você consegue aproveitar por mais tempo a fruta, né? Acaba durando mais, faz um estoque. Dá também para colocar na salada, né? Mesmo fazer uma salada salgada, quem gosta de agridoce, colocar um pouquinho de caqui, fica gostoso. Também indo para o lado agridoce, dá para fazer molhos para acompanhar carne, peixe, enfim.
Ainda segundo a publicação do Ministério da Saúde, o caqui em passa é extremamente nutritivo e tem um sabor bastante agradável, cujo consumo no nosso país ainda é restrito e produzido em pequenas quantidades. Culturalmente, aqui no Brasil, costuma-se dizer que o caqui, apesar de delicioso, amarra na boca. Esse fenômeno se dá por conta de um composto que no mundo da química é chamado de adstringência. Por isso que a fruta, depois de colhida, precisa passar por um processo para retirar esse composto que pode ser desagradável ao paladar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Mesquita, Maiara Paixão.
E se o corte de recursos nas universidades públicas for mantido, as atividades da Universidade Federal do Paraná podem paralisar em agosto. Enquanto tem muita gente que acha que isso vai afetar apenas professores e estudantes, a matéria de Ana Carolina Caldas mostra que a população será diretamente afetada com os impactos que esse corte vai trazer sobre as pesquisas. Vamos conferir.
Com o anúncio de cortes de bolsas de estudo pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, quase 130 bolsas foram canceladas na Universidade Federal do Paraná. Apenas no curso de farmacologia, foram 7 bolsas cortadas. Coordenadora do programa de pós-graduação do curso, a professora Maria Fernanda de Paula Werner, conta que sem as bolsas, muitos alunos terão que desistir dos projetos de pesquisa deles.
Esses alunos, quando eles são aprovados no teste seletivo, a maioria deles, né, 99% desses alunos, eles não têm um vínculo empregatício, né, com outro setor, porque uma das exigências quase, né, que a CAPES faz é que o aluno ele faça uma dedicação exclusiva para que ele se dedique, para ele trabalhe, né, com muito afinco a desenvolver sua pesquisa científica.
No mestrado, os alunos contemplados pelas bolsas de pesquisa da CAPES recebem R$ 1.500 por mês. No doutorado, as bolsas chegam a R$ 2.200. Sem esse valor, a aluna Tatiana Cury, que começou o doutorado em farmacologia neste ano, vai ter que desistir da pesquisa dela, relacionada à toxicologia reprodutiva. Ela estuda os efeitos sobre os fetos quando as gestantes consomem ou são expostas a diferentes substâncias. Agora, não sabe como o estudo ficará.
É como se fosse o nosso salário, então, como se eu estou trabalhando e de repente eu fui demitida ou, né, continuo trabalhando, não tenho mais salário, então eu não trabalho com outra coisa, a minha dedicação é exclusiva para a pesquisa.
A professora Maria Fernanda Werner destaca que com a desistência dos alunos, quem sofre é a população. Várias pesquisas em andamento serão prejudicadas, como aquelas voltadas para a descoberta de novos medicamentos.
O desenvolvimento do medicamento, ele leva anos, né? Então, muitas vezes, muito mais do que 10 anos para a gente ter um medicamento. O estudo inicial começa com a gente, né? Com a pesquisa básica. Então, é a pesquisa básica que vai mostrar, geralmente, se essa molécula, né, esse medicamento, se possível, né, essa possível substância que pode virar um medicamento, se ela tem um efeito. Então, a gente começa a ver isso na pesquisa básica. Isso leva muito tempo para ser feito.
Em nota, a CAPES diz que o bloqueio de bolsas não atinge estudantes cujos mestrados e doutorados estão em andamento. Mas houve o recolhimento de bolsas que estavam à disposição das universidades. Ou seja, a decisão impede que novos candidatos recebam as bolsas que tinham verba já liberadas e previstas para 2019. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Caldas, Franciele Petri.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Paraná.
E agora vamos falar de papo esportivo, vamos falar com Henri Batista Xavier, e vai trazer as informações a respeito do futebol essa semana. Teve convocação do técnico Tite para a Copa América, teve também vitória do Atlético na Recopa Sul-Americana. Enfim, a bola está contigo, Henri.
Papo esportivo.
Olá para você que acompanha o Brasil de Fato. Papo esportivo desta semana, temos muita coisa para falar. Vamos começar falando de seleção brasileira. O técnico Tite convocou a seleção brasileira no fim da última semana. E essa semana agora os jogadores já começam a se apresentar. E muita gente contestou alguns jogadores convocados pelo treinador. Caso do Fernandinho, caso também da convocação do Gabriel Jesus, jogadores que nos seus clubes, né, respectivamente no Manchester City, o Fernandinho e o Gabriel Jesus, eram peças importantes. O Fernandinho, titular, foi eleito um dos melhores jogadores da Premier League, e o Gabriel Jesus, reserva com o Agüero, mas ele entrava e marcava seus golzinhos, tanto que marcou 19 gols na temporada. Então, para a gente fica aquela dúvida se o Tite convocou ou não certo, e agora a gente vai saber somente na Copa América em si. O Fabinho, que era um jogador que tinha plenas condições de ser convocado, finalista da Liga dos Campeões, não foi, né? E também não foi convocado o Lucas Moura, que também é finalista, jogador do Tottenham, que recuperou seu futebol após sair da equipe do Paris Saint-Germain. Então agora fica aí para o Tite explicar depois se deu certo ou se não deu certo a convocação do Fernandinho e do Gabriel Jesus. Vamos aguardar, vamos esperar para ver. A situação do treinador não é das melhores, né? Ele não vem com prestígio como vinha no ano passado. Então a gente fica na expectativa de ver a participação da seleção nessa Copa América. O Brasil é favorito, tem tudo para conquistar o título, né? Porque os principais times, as principais seleções concorrentes da seleção brasileira estão na Europa, e aí na América do Sul, então é mais fácil, o Brasil joga em casa, né? E precisa conquistar um título de expressão para poder deixar o Tite pelo menos trabalhar para as eliminatórias da Copa de 2002 com tranquilidade. Falando do futebol doméstico, tivemos aí o jogo de ida da Recopa, da final da Recopa Sul-Americana, e o Atlético Paranaense venceu o River pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Marco Ruben, que é, de longe, a melhor contratação do Atlético, na minha opinião, dos últimos anos. Um jogador que veio, colocou a camisa e resolve, né? E o Atlético conseguiu vencer o atual campeão da Libertadores da América pelo placar de 1-0. Pouco ou muito, a gente vai saber na decisão semana que vem, lá no Monumental de Nunes, mas tem a vantagem, entra com o título na mão. Então vamos aguardar para ver para frente o que vai acontecer, né? O que vai ser deste time do Atlético se conquista mais um título internacional para sua prateleira de troféus. Vamos esperar a semana que vem, a gente volta aqui no Brasil de Fato para falar sobre esses assuntos, falar dos jogadores que estão chegando na seleção brasileira, da preparação do time para a Copa América e também dessa decisão da Recopa Sul-Americana, onde o Atlético Paranaense vai com a vantagem para a cidade de Buenos Aires para tentar conquistar o título da Recopa Sul-Americana de 2019. São esses os detalhes que eu queria trazer para vocês. Vamos aguardar esta semana, e semana que vem a gente está junto para conversar de futebol aqui no Brasil de Fato.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar
sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia.
E o programa Brasil de Fato de hoje vai ficando por aqui. Eu, Gabriel Carriconde, agradeço a sua companhia e espero você de volta na próxima semana nessa mesma sintonia. Vale lembrar que você também pode ouvir os nossos conteúdos e o nosso programa pelo site radio.brasildefato.com.br. Repetindo, radio.brasildefato.com.br. Esta edição do Brasil de Fato Paraná teve produção de Franciele Petri, trabalhos técnicos de Lucas Botelho. O apoio é de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E aproveite bem esse final de semana. Um grande abraço e até a próxima.
Se intimidou, morena aceitou o desafio, sambou e o frio, sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia.
Você ouviu o programa Brasil de Fato. Acompanhe essas e outras informações no nosso site www.brasildefato.com.br.